Antônio Carlos Valadares defende coincidência de mandato em todos os cargos do Executivo e do Legislativo.
Marcha dos prefeitos a Brasília mostra desigualdade na distribuição do dinheiro público entre União, estados e municípios. Alertam Ana Amélia e Valdemir Moca.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. As eleições para todos os cargos do Executivo e do Legislativo devem ocorrer no mesmo dia. É o que defende o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe.
Por isso, ele vai apresentar a proposta de emenda constitucional prevendo a coincidência dos períodos dos mandatos eleitorais. As informações com a repórter Nara Ferreira.
Se a proposta de emenda constitucional for aprovada, as eleições para vereador e prefeito seriam realizadas na mesma data das eleições para deputado, senador, governador e presidente da República. Para permitir a coincidência nas datas, os prefeitos e vereadores eleitos em 2016 teriam mandatos de 2 anos. Em 2018, ocorreriam as eleições gerais de vereador a presidente. O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, que vai apresentar a PEC, disse que a emenda permitiria uma economia de dinheiro, principalmente se entrar em vigor o financiamento público de campanha, como proposto pela Comissão da Reforma Política. Ainda na opinião de Antônio Carlos Valadares, a coincidência de datas facilitaria o trabalho do Tribunal Superior Eleitoral e garantiria mais qualidade ao processo eleitoral.
Não se gasta menos de R$1 bilhão em cada eleição, só a despesa do Tribunal Superior Eleitoral. Sem falar no financiamento das campanhas dos candidatos a cargos eletivos. Ora, se esta eleição for realizada de uma só vez, muitas escolas serão construídas. Muitos postos de saúde poderão surgir.
E a Comissão de Constituição e Justiça vai votar a reforma política até o final de junho. Esta é a previsão do presidente do colegiado, senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará.
Segundo Eunício Oliveira, serão definidos relatores para as propostas assim que elas chegarem à comissão.
Eu estou me comprometendo porque conheço o regimento e sei o que é possível ser feito. Eu posso fazer, inclusive, reunião extraordinária na comissão para que façamos esse debate importante da reforma política. A comissão vai rejeitar ou vai aprovar as matérias que forem colocadas nessa questão da reforma política.
O Senado deve mudar a lei e exigir mais rigor do Executivo nos processos de concessão de rádios e TVs.
O objetivo é combater a figura do sócio fictício, o chamado laranja, que esconde políticos como verdadeiros donos de veículos de comunicação. Repórter Nilo Bairros.
Um grupo de trabalho na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado preparou um relatório que recomenda ações práticas, tanto para reformar a lei como para mudar a conduta dos órgãos que lidam com o assunto. A principal recomendação é aumentar as exigências para o candidato a dono de uma emissora. Junto com a documentação, ele deverá encaminhar cópia da declaração do imposto de renda com a movimentação financeira dos últimos 2 anos. O relator do grupo, senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, explica que isso vai ajudar os técnicos a separarem o cidadão sério daquele que faz contrato de gaveta com testa de ferro.
Essa medida, na nossa opinião, ela servirá como elemento para comprovar a verdadeira propriedade. Então, dificilmente alguém como laranja de uma emissora vai apresentar uma declaração de renda dizendo que ganhou algo. Ou alguém que operou como verdadeiro operador uma rádio que era de um laranja e depois pegar o resultado financeiro e colocar na declaração do laranja.
Para que essa documentação sirva de base de consulta pelos diversos órgãos que lidam com o assunto, os senadores propõem a integração dos sistemas de informática do Ministério das Comunicações, da Anatel, do Tribunal de Contas da União e do Congresso Nacional. O relatório, que foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, também recomenda que o colegiado não analise mais processos de concessão de emissoras sem o envio de toda essa documentação por parte do Ministério.
O governo deve anunciar até julho mudanças na concessão do benefício de prestação continuada a 2 milhões de portadores de necessidades especiais.
O senador Lindbergh Farias antecipou que os deficientes não vão perder o benefício caso trabalhem com carteira assinada. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
A partir do decreto da presidente Dilma Rousseff, as pessoas com deficiências que conseguirem um emprego com carteira assinada ficarão apenas com o benefício suspenso. Caso sejam demitidas, voltam a recebê-lo imediatamente. Lindbergh Farias explicou que muitos deficientes preferem ficar na informalidade para não perder o benefício no valor de um salário mínimo pago pelo governo federal pelo resto da vida. O senador afirmou que a subcomissão vai se reunir com representantes do governo e do Ministério Público do Trabalho para fechar os termos do decreto. Lindbergh diz que a posição do Senado, no entanto, é de que as pessoas com deficiência possam acumular o benefício e o salário.
A gente estava defendendo que acumulasse os dois, mas a proposta do Ministério do Desenvolvimento Social é o seguinte: quando a pessoa foi empregada, ela suspenda por aquele período o recebimento do benefício de prestação continuada e na hora que ela for demitida, ela passa a receber imediatamente. Porque hoje o fato é que se você vai para o mercado de trabalho, você não consegue voltar para o benefício de prestação continuada.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, disse que os representantes dos sindicalistas que participaram hoje de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado foram unânimes na defesa do fim do fator previdenciário.
Segundo Paim, o fator confisca metade do salário do aposentado.
Por isso, ele defende proposta de emenda constitucional que garante a aposentadoria integral a todos os trabalhadores, tanto da área pública quanto da área privada, e determina que os homens tenham 35 anos de contribuição e as mulheres 30 anos.
Esperamos que se construa um grande entendimento que vá na linha de manter uma política permanente de valorização dos benefícios dos aposentados, acompanhando o crescimento do salário mínimo e também que se garanta uma política de reajuste salarial a todos, ou com paridade ou vinculando ao salário mínimo e, por fim, que na hora do cálculo não se use o fator previdenciário.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, é favorável à revisão de taxas de retorno de empresas concessionárias de rodovias federais.
Segundo ela, a primeira fase de concessão, entre 1995 e 1997, gerou taxas de retorno entre 17% e 24%. Já na segunda fase, 10 anos mais tarde, elas foram de 8,5%.
Para Gleisi Hoffmann, as diferenças entre as taxas, apesar de muito grandes, são justificáveis por circunstâncias de cada período. Por isso, o momento atual exige índices menores de rentabilidade das concessionárias.
Não se trata de colocar em segurança jurídica, apenas de readequar cláusulas contratuais. Assim acontece também quando nós temos uma cláusula que prejudica o empresário. Ele tem direito de recorrer e pedir a recomposição da sua taxa de retorno. Até porque é um contrato de longo prazo. Nós falamos de um contrato aqui de 20, de 30 anos. Nós não podemos ficar com essa projeção.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, lamentou que nem todas as despesas previstas no orçamento saiam do papel e advertiu que o Congresso precisa fazer alguma coisa para mudar isso.
Segundo estudo da Comissão Mista de Orçamento, a execução orçamentária caiu de 31,78% para 16,31% em 2008. E dados preliminares já indicam que apenas 14% do orçamento de 2010 foram realizados.
Ana Amélia afirmou que esse baixo índice de execução força prefeitos a viverem sempre em Brasília, lutando pela liberação de verbas do orçamento.
Amanhã eles participam da 14ª Marcha de Prefeitos a Brasília e vão protestar contra a concentração de impostos nas mãos da União.
É no município que as pessoas vivem, que as riquezas são geradas e, portanto, é no município que os recursos deveriam estar concentrados e não na União. Porque o recurso no município ele tem um controle direto da comunidade. Hoje, 60% dos recursos gerados com a arrecadação dos impostos fica na mão da União, 24% na mão do Estado e somente 16% com os municípios.
Já o senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, afirmou que os prefeitos vão pedir ao Congresso Nacional o projeto que regulamenta a emenda constitucional 29.
A proposta já foi aprovada pelos senadores e aguarda votação na Câmara dos Deputados.
A emenda 29 fixa os percentuais mínimos de recursos que a União, estados e municípios terão que investir em saúde. Mas sem a regulamentação, ela não sai do papel.
Valdemir Mocca afirmou que a saúde pública enfrenta sérios problemas e precisa de mais recursos para atender melhor a população.
Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, e aí eu não sei como é que será essa fonte, mas é preciso ter uma fonte de financiamento para a saúde.
Jornal do Senado. Apresentação, Thaís Vivacqua e Tiago Medeiros. Áudio, Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.